programa Conexões com Ana Beraldo, o melhor da cultura local, regional e nacional.
Salve 2022! Boa tarde, ouvintes da Super Rádio 90 FM e da Rádio Amor de Silvianópolis. Estamos reiniciando Conexões, edição 2022, e o entrevistado de hoje é Carlos Alberto Pereira Ribeiro, sacerdote de Umbanda e oraculista da Casa do Mensageiro de Serrania, Minas Gerais. Boa tarde, Carlos. Carlos, é um prazer falar com você no dia do seu aniversário, 3 de fevereiro, né? Dia que estamos gravando. Você já esteve presente aqui no Festival de Cultura Popular Senhora do Rosário no final do ano passado, participando de uma mesa redonda sobre Umbanda, e foi muito valiosa a sua contribuição. Eu gostaria que você falasse um pouco da tua trajetória dentro da Umbanda.
Bom, Ana, eu que agradeço imensamente por esse evento que aconteceu. Foi uma porta que se abriu através da cidade de Silvianópolis, através de você, através de todos que colaboraram. E isso é uma grande alavanca para quem está na espiritualidade, porque automaticamente, quando nós, umbandistas, candomblecistas, quimbandeiros, juremeiros, enfim, independente da denominação, quando nós começamos a ganhar o direito de nos expressarmos, de termos nossos cultos respeitados, obviamente seria de se esperar que todas as forças contrárias, as pessoas que não gostam, também aumentassem a sua ira. Então, isso que vocês fizeram foi não foi nenhuma porta, eu digo assim, foi uma estrada aberta a todos aqueles que ainda lutam de alguma forma contra a liberdade da nossa crença. A minha trajetória, Ana, começou no dia 23 de abril de 1995, onde eu comecei a ser membro de uma corrente mediúnica no Centro Espírita São Jorge da cidade de Machado. Até então, na época, era dirigido pelo sacerdote Cláudio, hoje que descansa em Olorum, e pela sua esposa. Através disso eu vim nessa luta que eu digo assim, porque a espiritualidade é um aprendizado a cada dia. E sendo assim, a gente vinha me preparando, fiz todos os preparos, passei pelos rituais de Umbanda. Hoje, com as forças de Olorum, eu digo sim, e de todos os orixás, porque se eu cheguei até hoje, onde estou na minha vida, e se eu tenho o que tenho, não foi através de mim, foi através dos meus orixás. Agradeço muito a Pai Xangô, a Bará, a todos os meus orixás, porque eles é o que me sustentam, desde o respirar da parte da manhã quando eu me levanto até o meu descansar à noite. Então, eu só tenho a agradecer essa trajetória até hoje. Hoje estamos aqui com a Casa do Mensageiro em Serrania, que em breve estará com nova sede e as portas estarão abertas a todos. E atuo também como oraculista, como tarólogo e oraculista no jogo dos 12 búzios de Exu, que é uma coisa que poucos ainda conhecem, mas que não porque não existia, mas porque ainda era, como diz assim, digamos um segredo magístico que hoje também está sendo revelado. Nada pode ser em segredo, a espiritualidade ela veio para ajudar. Então a minha trajetória até hoje está aqui e é isso.
No decorrer da conversa, gostaria que você falasse sobre os orixás, mas para quem não conhece nada sobre Umbanda, eu gostaria que você falasse, o que é Umbanda? É uma religião? É uma religião brasileira? É uma religião que usa elementos da cultura afro? O que é?
Então, Ana, a Umbanda e o catolicismo, eles são as únicas duas crenças que são consideradas como religião. Inclusive, muitos dizem que a Umbanda começou em 1908 com Zélio de Moraes, mas isso é totalmente errôneo, porque bem antes, muitos, como eu disse lá na nossa conversa, Luzia Pinta, ela já vinha trabalhando com espíritos, e nós cultuamos orixás, nós que eu digo assim, a nossa ancestralidade, ela cultua orixá há 5 mil anos atrás. É um dos fatos também que nós não somos adeptos ao sincretismo, porque acreditamos que santos são santos, orixás são orixás. O orixá, para mim, ele é simplesmente e grandemente uma partícula de Olorum. Olorum, que seria o Deus Supremo Criador, ele se dividiu em partículas onde surgiram os orixás e onde são essas forças que atuam com a natureza. Então, orixá são partículas de Olorum. Olorum, Criador Supremo. Orixá, as partículas dele, que vieram cada um com uma força da natureza para agregar no mundo toda essa perfeição que a gente vive hoje, que por mais que o mundo esteja muito deturpado, o mundo ele ainda é perfeito na sua condição da natureza. O homem é quem estraga. E sobre o que você perguntou sobre elementos da cultura afro, a gente usa alguma coisa africana, sim, porque o orixá ele é africano. Então a gente usa, sim, ritualísticas, materiais, porém a Umbanda, ela se tornou assim, uma crença brasileira devido à grande mistura que teve, porque no Brasil não tem nada puro, né? Se a gente for ver, nem nós somos puros. É uma etnia, é uma mistura muito grande de raças, de crenças. Então, ela é uma crença que ela bebeu de várias fontes. Porém, hoje, a partir de 2021, é onde está vindo essa grande luta para que isso seja desmembrado do cordão umbilical do cristianismo, porque o cristianismo quis ter um certo domínio sobre as crenças afro, onde eles colocaram o sincretismo, colocaram a ordem deles, e hoje essa é a grande liberdade que a gente está conquistando, a desconstrução desse domínio cristão.
É interessante a tua explicação. Há muita desinformação sobre o assunto, não é mesmo? Eu queria que você falasse os fundamentos e os conceitos da Umbanda. E a diferença da Umbanda do Candomblé?
Os fundamentos da Umbanda, Ana, eles são muitos. Inclusive, há um começo, começa-se como iniciado, depois ele atua como cambono, e assim ele vai passando pelos fundamentos da camarinha, da consagração, depois de um certo tempo tem o batismo. A Umbanda, por exemplo, assim, ela não batiza criança antes dos 12 anos, ela só os consagra a Oxalá. Então são vários fundamentos, muitos tópicos que a pessoa passa para ser preparada para se tornar um membro da casa. Não para entrar. Para entrar ela pode frequentar, pode vir nos trabalhos, mas assim, para adentrar mesmo para a Umbanda, ela tem que passar por uma certa ritualística. E a diferença da Umbanda pelo Candomblé é muito simples. O Candomblé, ele cultua exclusivamente os orixás. Então, eu tenho um pensar comigo, não estou dizendo que eu seja dono da verdade, mas os candomblecistas, eles cultuando os orixás, eles têm uma radiação do orixá nos seus trabalhos, onde eles manifestam, irradiam em terra nos médiuns, aonde eles fazem os trabalhos. Porque eu tenho uma concepção comigo que o orixá ele não incorpora numa pessoa, ele irradia. Já na Umbanda, nós trabalhamos com espíritos que já tiveram aqui na terra. Caboclos, marinheiros, boiadeiros, pretos velhos, inclusive a falange dos pretos que foram desencarnados na ancestralidade. Não digo assim pretos que vieram só para cá, porque já havia uma ancestralidade muito grande. Outra coisa que as pessoas falam erroneamente também, quando esses pretos vieram escravizados, porque lá eles eram príncipes e princesas, eles vieram de uma forma assim muito brutal. E os caboclos também, que são entidades indígenas, também foram tentados ser escravizados. Muita coisa, se for explicar, Ana, é uma coisa assim muito complexa. Por exemplo, os marinheiros de Umbanda, eles não são os marinheiros que eram militares, eles eram, na realidade, os pescadores. Então, vem as entidades preto velho, caboclo, são espíritos desencarnados que a gente trabalha, que vêm para prestar uma certa caridade, fazer os trabalhos através dos conhecimentos magísticos deles, e também cultuamos as entidades que muitos dizem de esquerda, que são Exus e Pombogiras, que muitos erroneamente também julgam de uma forma como se fossem demônios, mas precisam se aprofundar mais, ter mais conhecimento para ver que esse conceito está totalmente errado.
Pegando esse gancho, eu gostaria que você falasse das entidades que se manifestam nos terreiros.
As entidades que se manifestam nos terreiros de Umbanda são preto velhos, que na maioria das vezes são os mentores da casa, são muito sábios, conselheiros, têm um conhecimento profundo na magia e no conhecimento de ervas. Os caboclos são entidades indígenas, e as caboclas também, eles têm um conhecimento assim, fora do comum também, ervas, curas, com ervas medicinais, têm um vasto conhecimento de tudo, e eles são muito para direcionamento também. Os baianos são entidades também que fazem curas, fazem direcionamentos, são uma entidade muito para transformação da situação que está a vida da pessoa, no caso, sempre para melhor. Marinheiros trabalhando também com a força do mar, com a força das águas, que leva toda a tristeza, toda a depressão, tudo que o ser humano sente de ruim, são fluidos também que os marinheiros levam embora. Os boiadeiros, eles representam para nós a bravura, aquele que luta contra os eguns. Eguns são espíritos que perturbam o ser humano, quiumbas, aqueles que perturbam no sono, que perturbam no dia a dia, causando e gerando conflito na vida da pessoa, são doutrinados por boiadeiros. Temos também os ciganos, que é uma das linhas mais lindas e mais completas da Umbanda também, que são muito para prosperidade, para direcionamento. Erroneamente também as pessoas pensam, vai adivinhar, ciganos são ruins, são isso, é uma linha simplesmente magnífica. Temos também os erês, que são entidades crianças que trazem alegria, harmonia e tudo que possa ser de bom para a vida de uma pessoa. Temos os Exus, que eles trabalham diretamente com essa carnalidade do homem, os desejos assim, que ele tem de suprir suas necessidades materiais na Terra. Eu não digo só dinheiro, carnalidade, isso não, mas aquele direcionamento de caminho. O Exu é caminho, é aquele que abre, que aponta o caminho. Ele não te carrega nas costas, mas ele te aponta o caminho certo. As Pombogiras, que são entidades também que erroneamente muitas pessoas acham que foram mulheres da vida, que foram pessoas que tiveram vivendo numa vida de baixo calão. Não, elas são entidades que elas praticam muito assim caridade também, vão muito na defesa das pessoas, e são aquelas pessoas que vão nas profundezas onde estão aquelas almas mais desesperadas, que não têm sossego, e vão levar a doutrina para elas e trazer para elas como diz assim, até um conforto, digamos assim. Então essas entidades, elas trabalham na Umbanda. E quando acontece as nossas comemorações, a gente também cultuamos orixás, os falangeiros também se manifestam, que seriam os falangeiros de orixás.
Você falou das entidades, agora gostaria que você falasse dos orixás.
Os orixás, Ana, como eu te disse, eles são partículas de Olorum. Olorum, um ser supremo, criador de todas as coisas. Nós, aqui da Casa do Mensageiro, como eu disse para você no começo da entrevista, nós não cultuamos e não somos adeptos ao sincretismo. Então nós cultuamos Olorum, Deus Supremo, cultuamos Oxalá, cultuamos Iemanjá, Xangô, Inhaçã, Oxum, Ogum, Oxóssi, cultuamos Ibeje, cultuamos Bará. Então, com respeito imenso a todos os outros orixás também que são cultuados no candomblé, porque no candomblé há mais desdobramentos ainda de orixás, que também são considerados forças da natureza. E como eu te disse, o orixá, para mim, é a minha vida, é o meu levantar, o meu deitar, é o meu respirar, é tudo que me sustenta nesse caminhar do dia a dia. E o que seria o sincretismo para as pessoas entenderem? Por exemplo, há casas de Umbanda, casas de... Hoje tem muitas variações também, tem o Umbandomblé. Então tem casas que elas cultuam assim. Oxum, Nossa Senhora, Inhassan, Santa Bárbara, Ogum, São Jorge. Isso está totalmente errado e fora de cogitação dentro da espiritualidade. São Jorge, santo católico. Ogum, orixá africano. São Sebastião, santo católico. Oxóssi, orixá africano. Nós cultuamos os orixás. E só para completar essa minha teoria, Ana, todo esse sincretismo é a maior prova do domínio cristão. É isso que nós vamos desconstruir, tenho certeza, tenho fé nos orixás, que nós vamos desconstruir essa coisa errada, essa escravidão espiritual que fizeram com a nossa ancestralidade. Porque tem que ser desconstruído isso, esse domínio cristão. Isso tudo foi estipulado pelo cristianismo para que até hoje muitos vivessem nas amarras do cristianismo.
Carlos, muito esclarecedoras essas informações. Bom, o que eu vejo, Carlos, que ainda existe muito preconceito, não só em relação à Umbanda, mas ao Espiritismo, ao Candomblé. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por exemplo, por que que as entidades utilizam fumos e bebidas nos seus trabalhos? E também, que você falasse um pouquinho, por que que ainda tem pessoas que fazem essa analogia de Umbanda em relação à Macumba?
Ana, os elementos que são usados na Umbanda, como você disse, o fumo, o tabaco, a bebida, eles são elementos que eles já vêm de uma ancestralidade e eles fazem parte de uma ritualística bem ancestral. Se você pensar bem há um tempo passado, hoje a medicina está muito avançada. Antes, os cordões umbilicais das crianças, eles eram curados com o quê? Com alecrim torrado e com o tabaco, que era a única coisa que se tinha. Bom, mas resumindo, a fumaça, ela serve como, para uma defumação, você entendeu? Porque quando a pessoa ela chega na Umbanda, que ela chega no Candomblé, que ela chega na Quimbanda ou na Jurema, ela chega totalmente detonada, derrubada. Poucos vêm por amor, a maioria vem por necessidade. A bebida seria uma fluidificação como limpeza espiritual, que é também uma coisa muito ancestral. A cachaça, a pinga, o aguardente, como muitos falam, ele é uma ancestralidade. Ela não é feita para suprir necessidades do médium, e sim para fazer uma limpeza espiritual no consulente. E sobre isso que você me perguntou, sobre as pessoas ainda terem essa visão, Ana, eu, com todo respeito, falo a todas as pessoas assim, eu acho que ainda é uma falta de informação, uma certa... Eu não vou dizer assim uma ignorância de cultura, mas a pior ignorância é aquele, a pior cego é aquele que não quer ver. Eu não tenho que... eu tenho por obrigação, eu posso não aceitar a coisa do irmão de outra crença, mas eu tenho simplesmente que respeitar o que ele cultua. Então, o que um umbandista, o que um candomblecista e todas as crenças afro-brasileiras, elas esperam, é que simplesmente as pessoas nos respeitem como nós respeitamos. Por exemplo, não estou fazendo apologia, não estou batendo de frente com crença nenhuma. Mas se for analisar, a própria Bíblia Sagrada, ela tem salmos que detonam e queimam os seus inimigos. Há outras crenças também que elas usam suas ritualísticas para fazer a sua defesa. Porque o que é a crença da pessoa hoje? O que é a religião dela? O que é a fé dela? Ela visa prosperidade, proteção espiritual, elevação espiritual, pregam irmandade, prega caridade e prega amor. Agora, eu não sei que amor é esse que passa numa terreira de Umbanda e destrói. Eu não sei que amor é esse que o irmão está passando de branco com turbante na cabeça ou sem, ou com uma guia, um fio de conta, e ele é taxado como demônio. Então, eu desconheço esse amor. Por isso que eu defendo tanto a nossa tese, porque eu, como umbandista, como sacerdote de Umbanda, eu passo, pode-se estar fazendo o que for de outra crença, eu simplesmente a respeito. Então, o que falta para o ser humano não é nem sabedoria, é respeito pelas outras crenças, pela liberdade do que ele cultua. É isso que eu acho que ainda está faltando e a gente ainda vai ter um bom enfrentamento pela frente sobre isso ainda.
Carlos, o assunto é bem complexo. Poderemos fazer outras entrevistas. Eu gostaria que você falasse, por último, quais são os passos para o iniciado na Umbanda?
Realmente, Ana, é muita coisa para se aprender. Você vê, eu tenho 27 anos de Umbanda e ainda não sei tudo. E acho que vou morrer e não vou saber. Os primeiros passos, o primeiro passo para uma pessoa frequentar Umbanda ou qualquer outra crença, é ela começar a frequentar os trabalhos. Ela vai ficar lá fora que eu digo na assistência. Ela vai analisar, ver primeiro se é aquilo mesmo que ela quer para a vida dela. Depois, ela tendo essa afinidade, ela tendo essa espiritualidade, com o tempo ela vai tomando os passos, ela vai frequentando a casa, ela passa por uma corrente mediúnica e aí vem todo o procedimento. Visando bem o seguinte, que a pessoa que vem procurar uma ajuda espiritual num terreiro, ela não tem a obrigatoriedade de fazer parte depois. A pessoa pode simplesmente vir buscar uma ajuda e nunca mais voltar. Então a Umbanda, ela não prega que você veio buscar ajuda, você tem que ser membro. Você veio buscar ajuda, o que você vai levar vai ser a ajuda. E para finalizar, eu queria também dizer o seguinte, a questão que a pessoa mais pergunta na internet, pessoalmente, nas curiosidades, a Umbanda, as outras crenças fazem o mal, eu acho que as pessoas têm que ver a crença, qualquer crença assim. Um exemplo que eu vou te dar. A nossa faca da cozinha, ela tanto corta o alimento, como ela tira a vida de uma pessoa. Então a espiritualidade, ela é o que ela é levada. A partir do momento que você leva a caridade, que você leva o respeito, que você leva a cura, que você leva o culto, a ancestralidade, é isso que a pessoa vai absorver. Então, erroneamente as pessoas já falam, faz o mal, é coisas, até citam nomes que nem na Bíblia tem, né? Porque, por exemplo, se você procurar na Bíblia, você não vai achar o nome Exu. Você vai achar 27 nomes diferentes, mas não vai achar esse nome. E eles taxam isso como demônio. Então, nós, aqui, para finalizar, eu só queria agradecer imensamente a você, a todos que nos deram essa oportunidade. Quero agradecer imensamente a Olorum, a meu pai Xangô, a Pai Bará, a todos os orixás aqui da casa, a todos os orixás dos meus filhos e a toda a ancestralidade. E que em breve teremos sim outra oportunidade. E as pessoas que quiserem esclarecimento, quiserem alguma ajuda espiritual da minha parte, pode me contatar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo meu WhatsApp. E espiritualmente falando, o que eu puder ajudar, eu estou aqui de coração aberto.
Oi, Carlos. Foi um prazer falar com você. Gostaria que você fizesse suas considerações finais.
Oi, Ana. O prazer foi todo meu. Em nome da Casa do Mensageiro, em meu nome, eu quero agradecer também imensamente essa oportunidade, a essa estrada que Silvianópolis, através de você, através de seus colaboradores, também está abrindo para nós. Espero eu que o Olorum abençoe, que todos os municípios da região, inclusive de todo o país, façam isso também, abram essa oportunidade para que possa ser expressado uma coisa que muitos ainda entendem de uma outra forma. Então eu só tenho a agradecer imensamente e desejo que Olorum, que todos os orixás abençoem ricamente e abundantemente com saúde, paz, prosperidade, a vida sua, dos seus colaboradores e de cada um que estiver ouvindo esse programa. Oxalá abençoe a todos. Oi, Ana, o prazer foi todo meu. Em nome da Casa do Mensageiro, em meu nome, eu quero agradecer também imensamente essa oportunidade, a essa estrada que Silvianópolis, através de você, através de seus colaboradores, também está abrindo para nós. Espero eu que o Olorum abençoe, que todos os municípios da região, inclusive de todo o país, façam isso também, abram essa oportunidade para que possa ser expressado uma coisa que muitos ainda entendem de uma outra forma. Então eu só tenho a agradecer imensamente e desejo que Olorum, que todos os orixás abençoem ricamente e abundantemente com saúde, paz, prosperidade a vida sua, dos seus colaboradores e de cada um que estiver ouvindo esse programa. Oxalá abençoe a todos. E lembrando a todos que para nós, orixá é vida, orixá é o ar que a gente respira, orixá é o alimento que a gente supra as nossas necessidades corporais, orixá é o verde, orixá é a água, orixá é vida, orixá é tudo na vida de todos. E lembrando a todos, Ana, que quem quiser me seguir no Instagram, está como Carlos Ribeiro, oraculista 7623. No Facebook está como Carlos Ribeiro, meu WhatsApp é 35987137152 para consultas, agendamentos e qualquer orientação espiritual, trabalhos, é só entrar em contato que a gente...
Programa Conexões com Ana Beraldo, o melhor da cultura local, regional e nacional.
Conversa, tá bom? Axé a todos.